a Rádio.UFSC que apresenta Alto-Falante. Aqui a matéria-prima é o som.
Olá, eu sou Francisco Dantas.
E eu sou Yasmin Yolanda. Começa agora o Alto-Falante.
O programa que não é cruzamento de girafa com papagaio, mas que tem muito o que falar, em alto e bom som.
Mas, afinal, o que é o som?
O som é o resultado de um movimento de vibração da matéria.
Para se propagar e ser captado pelo ouvido humano, o som precisa passar por um meio material, que pode ser sólido, líquido ou gasoso.
Na maioria das vezes, as ondas sonoras são transmitidas pelo ar. O som produz no ouvido uma sensação agradável. Quer um exemplo?
Já o ruído não é nada agradável, como vamos ouvir.
As cidades são locais onde o som é marcante. Os barulhos do trânsito, as pessoas conversando e o comércio ambulante são exemplos da sonoridade nos centros urbanos.
Confira agora uma sequência de sons, ruídos e vozes ouvidos em Florianópolis.
Você sabia?
Você sabia que a Rádio Guarujá, a primeira rádio criada em Florianópolis, teve sua origem nos alto-falantes? No ano de 1942, o gaúcho Ivo Serrão Vieira colocou em locais estratégicos da cidade quatro alto-falantes de madeira, conhecidos como Bocas de Jacaré. Ivo Serrão criou com um grupo de amigos uma empresa de propaganda. A renda da empresa vinha dos oferecimentos das músicas que os alto-falantes tocavam em horas de grande audiência. O serviço deu certo e em 14 de maio de 1943 foi inaugurada oficialmente a ZYJ7, Rádio Guarujá de Florianópolis, a primeira da capital catarinense.
O alto-falante vai para um breve intervalo. Enquanto isso, você ouve a música Sonífera Ilha, com a interpretação dos Titãs.
Não posso mais viver assim.
alto-falante está de volta.
Divulgar um CD numa rádio nem sempre é fácil. Conseguir um contrato numa gravadora também é uma tarefa difícil.
Por isso, muitos artistas resolveram divulgar a música por conta própria. Conheça como ocorre a divulgação na rua, na próxima reportagem.
Você já deve ter ouvido apresentações musicais ao ar livre no centro de Florianópolis. Muitos músicos divulgam seus trabalhos de forma independente por causa da falta de patrocínio. Eles usam caixas de som para expor suas canções em locais públicos. O músico Hermes Pérez, que toca seus CDs na Praça 15 de Novembro, fala sobre o trabalho de divulgação.
Aí eu sou músico, faço todo esse tipo de trabalho, trabalho independente. Eu gravo CDs e exponho aqui, e as pessoas que se interessam, alguns compram, alguns vêm, olham, escutam, sentam nos bancos aí para ouvir.
De passagem por Santa Catarina, o músico argentino Ariel Correlo fala sobre a experiência de ter tocado na rua Felipe Schmidt.
O bom de tocar na rua é que você percebe diretamente qual vai ser a reação do público, sem ter que ter algo no meio, sabe? Se você toca, por exemplo, na televisão, pode ter cara que vem te falar, oh, você vai tocar aqui, vai tocar lá, mas isso é tudo besteira. A realidade é a reação que você provoca no público. O outro não tem nada.
Para muitos artistas, mais do que uma apresentação de forma autônoma, a divulgação na rua é uma questão de sobrevivência. Francisco Dantas para o Alto-Falante.
Os recursos sonoros podem ser usados para diferentes finalidades. Uma delas é a propaganda. Saiba qual a importância do som para a atividade comercial na reportagem a seguir.
A compra e a venda são ações comuns no comércio, mas para que um produto seja bem conhecido e comprado pelas pessoas, ele precisa ser anunciado. Além das formas tradicionais de anúncios em jornal, rádio e televisão, a propaganda através de caixas de som em carros ou em lojas é muito usual. O locutor Cláudio Kadzerski explica a função do som para a propaganda em alto-falantes.
Divulgar justamente a oferta da loja, né? Divulgar o que a loja está negociando, nesse caso aqui é uma ponta de estoque, né? E é interessante, é um diferencial no comércio, né? É um diferencial que está acontecendo e aí é interessante esse tipo de publicidade, que ele atinge diretamente o consumidor, né? O consumidor está passando aqui, ele não está ciente do acontecimento.
Muitas lojas e supermercados possuem sistema de som para divulgarem ofertas e tocar músicas. As rádios internas têm a vantagem de possibilitar um contato direto entre a loja e o consumidor. Francisco Dantas para o Alto-Falante.
No próximo bloco, conheça outros usos do som na cidade.
Nosso programa vai para um breve intervalo. Você fica com a música Colombina, cantada por Ed Mota.
O Alto-Falante está de volta.
As rodoviárias são locais onde o sistema de alto-falantes é um meio de informação. Saiba na próxima reportagem o que é informado nos terminais.
O terminal
Milhares de pessoas circulam todos os dias pela rodoviária de Florianópolis. Muitos ônibus chegam e partem a todos os instantes e para que as pessoas não percam os horários, a rodoviária possui um serviço de som para auxiliar os passageiros. A locutora Terumi Góes explica como funciona o serviço de informação do terminal.
A gente informa os ônibus que estão saindo 15 minutos antes, né? Depois 5 minutos antes da saída, que seria a chamada final. E serviços de utilidade pública, se alguém precisar chamar uma outra pessoa de fora, ou até mesmo com relação ao estacionamento que tem aqui em frente, aqui ao lado, a gente também faz as chamadas.
E para vocês que vão viajar...
Tenham todos uma boa viagem.
Conheça agora o trabalho da Fundação do Meio Ambiente de Florianópolis nos casos de poluição sonora.
A Florão possui o setor de poluição sonora, que trata dos usos do som na cidade. A atuação do setor busca garantir o bem-estar e o sossego público no que se refere a som alto e a ruídos. A gerente de som da Floran, Adriana Ventura, explica como ocorre o trabalho do setor.
A nossa atribuição é atender as reclamações. A gente recebe a reclamação por escrito, vai até o local, verifica com medição, se necessário, e toma as providências. E também a gente faz fiscalização noturna para verificar se os bares também estão atendendo a necessidade.
O limite permitido de decibéis varia com o horário e o lugar, como explica Adriana Ventura, gerente de som da Fundação Municipal do Meio Ambiente.
A Lei 003, ela traz uma tabela que limita, né, para áreas residenciais exclusivas, dependendo do horário, se for no horário das 7 às 19, seria 55 decibéis. Das 19 às 22, 50 decibéis. E das 22 às 7 da manhã, cai para 45 decibéis. Área residencial predominante já é um outro valor, áreas turísticas residenciais são outros valores, dependendo do zoneamento, vai ter um valor.
Para fazer alguma denúncia ou pedir autorização para realizar algum evento com som alto, o telefone da Floran é 3222-4343. 3222-4343. Maiores informações no site www.pmf.sc.gov.br/Floran. www.pmf.sc.gov.br/Floran. Francisco Dantas para o Alto-Falante.
Você sabia?
Você sabia que o sistema de alto-falantes é só parente da radiodifusão? A primeira diferença entre os dois está na forma como as pessoas recebem os sinais sonoros. Na radiodifusão, a mensagem é transmitida por meio de ondas eletromagnéticas de frequência de rádio. Para o ouvinte captar a mensagem, ele precisa de um receptor que transforme o sinal eletromagnético em sinal sonoro. Como os alto-falantes somente amplificam o som, não é necessário um receptor. Enquanto na radiodifusão a mensagem pode chegar a longas distâncias, no sistema de alto-falantes o alcance é limitado.
Confira na entrevista feita por Francisco Dantas como os alto-falantes podem servir como meio de comunicação.
Vamos conversar agora com o professor de jornalismo da Universidade do Vale do Itajaí, Mário Luiz Fernandes, que vai nos falar sobre o alto-falante como meio de comunicação. Professor Mário, qual foi a relação do alto-falante com a origem do rádio em Santa Catarina?
O alto-falante teve um papel significativo, um papel expressivo na origem do rádio, não só em Santa Catarina, como em todo o Brasil, né? A gente tem que entender inicialmente que o rádio, na sua origem, ele foi fruto de jovens aficionados pelo novo meio, né? Guardadas as devidas proporções, seria mais ou menos equivalente ao que a gente considera hoje em relação à internet, por exemplo, né? Onde os blogs, a gurizada vai fazer os seus trabalhos, vai fazer as suas pesquisas, vai colocar material a respeito da sua pessoa, entretenimento, informação e assim sucessivamente. Na época, o sistema do rádio, na origem, era mais ou menos dessa forma, né? Só que com a diferença de custo, que era bastante elevada. Então, num primeiro momento, o que ganhou muita, o que teve força inicial, foi a questão do alto-falante, né? Que começou a ser, no Brasil, começou a ser instalado, operado, durante o período da proclamação da República. Então, durante muitos anos, os anos 30, os anos 40, os anos que vão marcar as primeiras emissoras de Santa Catarina, elas começam com o sistema de alto-falante, né? Iniciativa de jovens que queriam promover entretenimento nas suas cidades, queriam trazer algumas informações, mas principalmente entretenimento.
E como o alto-falante é utilizado nos dias de hoje como meio de informação?
nós fizemos uma pesquisa aí relativamente recente, em 2005, né? E para nossa surpresa, nós constatamos que em Santa Catarina nós temos 7 cidades cujo único meio de comunicação local ainda é o sistema de alto-falante, né? É claro que nessas cidades chegam emissoras de rádio de outros municípios vizinhos, chegam jornais de outros municípios, né? Mas o meio de comunicação local é único e exclusivamente sistema de alto-falante, patrocinado em alguns casos pela própria prefeitura municipal, que custeia ali a remuneração de um assessor de imprensa, né? Ou às vezes promovido pelas igrejas, né? Que também tem um integrante da comunidade que faz um trabalho voluntário, às vezes o próprio padre também faz esse trabalho.
Conversamos então com o professor de jornalismo da Univale, Mário Luiz Fernandes, que nos falou sobre a relação do alto-falante na origem do rádio em Santa Catarina e como meio de comunicação. Muito obrigado, professor.
Obrigado, eu que agradeço.
O alto-falante fica por aqui.
Obrigado pela sua audiência.
Este programa foi produzido como atividade final da disciplina de Rádio 1, do curso de jornalismo da UFSC.
O alto-falante teve a produção de Francisco Dantas, orientação de Giovanna Rutkowski e técnica de Alcides Alves.
Locução de Francisco Dantas e Yasmine Holanda.
Colaboração nas vinhetas de Rayane Mariano.
A Rádio.UFSC apresentou Alto-Falante. Aqui a matéria-prima é o som.